DW Noticiário.
Boa noite, o meu nome é Cristina Cripal. Seguem-se as notícias. Milhares de pessoas saíram nesta quinta-feira às ruas de diversas cidades do Quênia em apoio à posição política que exige da Comissão Eleitoral que a declare vencedora das eleições de terça-feira. Os dados oficiais apontam como vencedor o presidente do país, Uhuru Kenyatta, mas a oposição liderada por Raila Odinga reclama fraude. Por seu lado, os chefes das missões de observadores da União Europeia, União Africana e do Commonwealth coincidiram hoje em que as eleições respeitaram as normas internacionais e apelaram à calma até que termine a contagem dos votos. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite a seguir ao noticiário. Cerca de 180 migrantes foram hoje forçados por traficantes a lançarem-se ao mar ao largo da costa do Iêmen. Pelo menos 5 morreram e 50 estão desaparecidos, divulgou a Organização Internacional para as Migrações, OIM. O caso ocorreu na província de Shebua, localizada em frente ao Golfo de Aden. A zona fica próxima do local onde outro grupo de cerca de 120 imigrantes africanos foi igualmente deliberadamente atirado ao mar por traficantes, segundo denunciou na quarta-feira a OIM. Pelo menos 29 pessoas perderam a vida nesse incidente e outras 22 continuam desaparecidas. A pouca distância marítima que separa o Corno de África do Iêmen tem contribuído para que este trajeto seja uma rota de migração popular. Os migrantes tentam alcançar os países do Golfo. A OIM calcula em 55 mil migrantes o número, a maioria da Somália e da Etiópia, que abandonaram nações do Corno de África em direção ao Iêmen desde janeiro deste ano. A Marinha Líbia anunciou hoje a interdição de qualquer tipo de navios estrangeiros em zona delimitada ao largo da sua costa. A proibição almeja, sobretudo, organizações não-governamentais que patrulham as águas líbias para socorrer migrantes. As ONG têm sido particularmente críticas da atuação da Guarda Costeira Líbia em relação aos refugiados. Traficantes aproveitam o caos que reina na Líbia desde a queda do regime de Muammar Gaddafi em 2011 para transportarem anualmente dezenas de milhares de migrantes com destino à Itália. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, na sigla inglesa, afirmou hoje esperar que o processo eleitoral em Angola decorra de acordo com os princípios democráticos e que as eleições gerais de 23 de agosto sejam justas e livres. A chefe interina da Missão de Observação Eleitoral da SADC, Susan Alphonse Kolimba, vice-ministra dos Negócios Estrangeiros da Tanzânia, disse em Luanda que a SADC enviará observadores provenientes de 10 países que serão distribuídos por 15 províncias de Angola e permanecerão no país até 25 de agosto. A produção petrolífera angolana registrou em julho uma queda equivalente a 19.300 barris diários. A Nigéria assume pelo terceiro mês consecutivo a liderança entre os produtores africanos, segundo a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Angola enfrenta desde final de 2014 uma profunda crise económica, financeira e cambial decorrente da forte quebra nas receitas petrolíferas. Em menos de 2 anos, o país viu o preço do barril exportado passar de mais de 100 dólares para vendas médias no primeiro semestre de 2016, de 36 dólares por barril, segundo dados do Ministério das Finanças de Luanda. Desde o início do ano, o preço do barril voltou a subir ligeiramente para 50 dólares. A Guiné Equatorial espera concluir com o Fundo Monetário Internacional FMI um acordo de assistência financeira. O governo anunciou hoje que prevê a queda em 21% da sua produção petrolífera em 2018, o que resultará no crescimento negativo do produto interno bruto pelo segundo ano consecutivo. A Guiné Equatorial pretende do FMI um empréstimo financeiro semelhante ao contratado pela República Centro-Africana, o Chad e o Gabão. A União Europeia anunciou hoje que acrescentou 9 pessoas e 4 companhias norte-coreanas à lista de indivíduos e entidades sancionadas com congelamento de ativos e restrições de movimentos em obediência a uma resolução das Nações Unidas. Estão agora abrangidas por sanções 62 pessoas e 50 entidades. As Nações Unidas adotaram as medidas punitivas em resposta às atividades nucleares e ao desenvolvimento de mísseis balísticos pelo regime de Pyongyang, em violação às resoluções prévias do Conselho de Segurança.
DW Jornal da Noite.
Os temas da edição de quinta-feira, 10 de agosto de 2017. O Quénia pós-eleitoral com os nervos à flor da pele. Moçambique avança na exploração do gás natural. Governo de Cabo Verde prepara a privatização das linhas aéreas nacionais. Desde o início do processo eleitoral no Quénia, o líder da oposição, Raila Odinga, nunca deixou dúvidas de que iria contestar os resultados se não fossem a seu favor. Como esperado, a oposição afirma agora que os resultados que dão a vitória preliminar ao presidente Uhuru Kenyatta são fraudulentos. Os observadores internacionais da União Europeia, da União Africana e do Commonwealth afirmam, pelo contrário, que a votação respeitou as normas internacionais. E, preocupados com a morte de 4 pessoas em protestos pós-eleitorais, apelam para a calma. Cristiano Vieira Teixeira faz o ponto da situação.
Musalia Mudavadi, membro da Superaliança Nacional, afirmou esta quinta-feira que os dados da Comissão Eleitoral mostram que o candidato da oposição queniana, Raila Odinga, ganhou as eleições de terça-feira e que deve ser declarado presidente do Quênia. Segundo Mudavadi, a oposição tem dados completos e imagens dos ecrãs dos computadores da Comissão Eleitoral que mostram Odinga à frente do presidente Uhuru Kenyatta por várias centenas de milhares de votos.
Os dados que confirmam o resultado autêntico e legítimo das eleições presidenciais mostram que os dois candidatos principais obtiveram os seguintes votos: Raila Amolo Odinga, 8.041.726 votos; Uhuru Kenyatta, 7.755.428 votos.
Enquanto centenas de apoiantes de Odinga foram às ruas para comemorar, Abdi Gulie, um alto funcionário da Comissão Eleitoral, considerou a declaração como ridícula e disse que os números não têm base em dados confiáveis. O site da Comissão Eleitoral mostra Kenyatta com 8,1 milhões de votos à frente de Odinga com 6,7 milhões. De acordo com o site, os resultados são provenientes de 98% das assembleias de voto, mas precisam ser comparados com os formulários assinados pelos funcionários eleitorais e delegados dos partidos de cada uma das mais de 40 mil assembleias de voto. Também esta quinta-feira, os chefes das missões de observadores da União Europeia, União Africana e Commonwealth declararam que as eleições do Quênia respeitaram as normas internacionais e apelaram à calma até que termine a contagem dos votos. Da mesma opinião, comunga a antiga primeira-ministra do Senegal, Aminata Touré, que lidera a missão de observação da organização não-governamental norte-americana Carter Center.
Todos os delegados dos partidos receberam uma cópia eletrónica dos dados antes de serem enviados para a Comissão Eleitoral. Então, este processo foi transparente.
Raila Odinga denunciou que houve manipulação informática da contagem para favorecer o presidente em exercício, Uhuru Kenyatta. A chefe da missão da União Europeia, Mariti Echaake, admitiu que tais acusações são sérias e devem ser investigadas. Esta quinta-feira, Wafula Chebukati, presidente da Comissão Eleitoral do Quênia, voltou a garantir que o sistema informático não sofreu qualquer interferência externa.
Houve uma tentativa de hacking, mas não houve sucesso. Instamos todas as partes a continuarem a exercitar a moderação, especialmente neste momento crítico.
Depois de um encontro com Raila Odinga na quarta-feira, o ex-secretário de Estado norte-americano John Kerry, que também é observador internacional, pediu aos líderes quenianos para transmitirem aos cidadãos confiança na integridade do processo eleitoral.
Se aconteceu ou não, a questão é: eles foram capazes de alterar algum dos resultados? Eles conseguiram mudar alguma coisa? E isso é mensurável.
Cristiane Vieira Teixeira, DW.
Esta, pois, a situação no Quênia após as eleições gerais. E os nossos ouvintes, o que acham desta situação naquele país? Houve fraude ou não? Se quiser participar diretamente na nossa emissão, tome nota dos contactos da DW.
pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
O governo moçambicano e as multinacionais italiana Eni e norte-americana Anadarko assinaram esta quinta-feira em Maputo o contrato de concessão do terminal marítimo de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma, no norte de Moçambique. Segundo o governo moçambicano, trata-se de um passo importante para a concretização de avultados investimentos, estimados em mais de 100 mil milhões de dólares. As empresas prometem um reassentamento adequado das populações afetadas. Mais informação com o correspondente da DW em Maputo, Lionel Matias.
Os acordos permitem começar a construir as infraestruturas para extrair o gás natural liquefeito na bacia do Rovuma. Incluem ainda licenças especiais que beneficiam a Eni e a Anadarko. O presidente do Conselho de Administração do Instituto Nacional de Hidrocarbonetos, Omar Mitá, disse à DW África que a produção do gás natural liquefeito deverá começar em 2022, ao largo da costa moçambicana. E é esta a produção da Eni na Área 4 que se espera nos primeiros anos.
Em termos de produção, a Área 4, neste momento, são 3,5 milhões de toneladas por ano, mas é apenas o barco flutuante, o offshore. O onshore será 10 milhões de toneladas por ano pela Exxon, Mamba Onshore, mas da Anadarko são 12 milhões de toneladas por ano.
A gestão das infraestruturas nas áreas 1 e 4 será feita de maneira coordenada, segundo o representante da empresa petrolífera italiana Eni, Fabio Castiglione.
Esta abordagem visa garantir a eficiência na gestão dos custos e, ao mesmo tempo, promover sinergia nas operações.
Para a ministra moçambicana dos Recursos Minerais e Energia, Letícia Clemens, os acordos assinados são um importante passo para o início da produção de gás natural liquefeito e para começar outros projetos que têm o gás como matéria-prima, incluindo a produção de fertilizantes e de eletricidade. Os moçambicanos deverão beneficiar do gás natural. Letícia Clemens diz que o governo se vai esforçar para garantir
a incorporação de um conteúdo local visível em todas as vertentes de desenvolvimento dos empreendimentos associados ao projeto de gás natural de Rovuma.
O vice-presidente da Anadarko, John Grant, garantiu por seu lado que
vamos trabalhar como governo de modo a maximizar as oportunidades que este projeto trará para a industrialização do norte de Moçambique.
Um dos problemas que têm sido levantados durante a implementação dos grandes projetos está relacionado com o reassentamento das populações. O representante da Eni disse que a sua empresa tudo fará para que o projeto de reassentamento na Área 4 aconteça.
Em estrita observância da lei, do plano aprovado e dos padrões internacionais aplicáveis, de modo que este seja igualmente uma oportunidade para a melhoria de condições sociais e económicas das famílias afetadas.
O processo deverá iniciar ainda este ano. A ministra de Recursos Minerais e Energia disse que o governo vai prosseguir com as reformas necessárias para atrair mais investimentos na área de hidrocarbonetos, tendo assegurado a proteção dos direitos dos intervenientes nas operações petrolíferas. De Maputo para a DW, Lionel Matias.
E mais um contrato assinado nesta quinta-feira, este em Cabo Verde, com repercussões importantes para a economia de um PALOP. O grupo islandês Icelandair assume a partir de segunda-feira, dia 14, a gestão do negócio internacional da transportadora aérea de Cabo Verde, TACV. Num passo posterior, o governo pretende privatizar a TACV. Nelly dos Santos.
O acordo assinado esta quinta-feira prevê mudanças substanciais no modelo de negócio e de gestão da companhia aérea cabo-verdiana. O que se pretende é a maior eficiência, o aumento da atual frota para incrementar a operação internacional e a implementação de novas rotas. O Grupo da Islândia vai apoiar o processo de reestruturação da TACV, com o objetivo principal de privatizar a companhia, informou o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva.
Nós vamos privatizar a TACV, a Cabo Verde Handling, e vamos concessionar o serviço de gestão aeroportuária da Ásia. Só assim conseguiremos dotar, de facto, o país de um hub de referência, mas de referência internacional.
A TACV tem sido abalada por uma forte crise de tesouraria. A empresa representa um encargo mensal para o Estado de cerca de 1 milhão de euros e tem um passivo acumulado de mais de 100 milhões de euros. Por isso, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva fala no fim do fardo para os cofres do Estado e numa nova era.
Marca seguramente uma nova era no desenvolvimento do setor de transportes aéreos em Cabo Verde. Este, de facto, é o resultado de, em primeiro lugar, acreditar.
Este acordo foi celebrado a pensar também no sector turístico. A meta do governo é aumentar o número de turistas dos atuais 550 mil para 1,5 milhão dentro de 4 anos. Erlendur Svavarsson, da Icelandair, acredita que o seu grupo pode dar uma contribuição nesse aumento de número de turistas. O turismo em Cabo Verde está a desenvolver-se e uma companhia aérea robusta irá impulsionar ainda mais este crescimento. Prevejo um grande futuro para a TACV e Cabo Verde.
Today, I see a bright future for TACV and for Cabo Verde.
A Icelandair é uma companhia aérea com sede na Islândia e opera no sector da aviação há cerca de 80 anos, sobretudo nos mercados da Europa, dos Estados Unidos da América e do Canadá.
I believe that the agreement we have signed here today will mark the beginning of a new chapter in Cabo Verde Aviation.
Acredito que este acordo que acabamos de assinar vai marcar o início de um novo capítulo na aviação cabo-verdiana. Estou confiante que vamos ter sucesso na implementação do plano de negócio que consta do acordo que assinamos. Na Islândia temos casos de sucesso que passaram pela mesma estratégia que está agora a ser assinada. Na cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
DW. Espaço do ouvinte.
Hoje perguntámos aos nossos ouvintes o que acham da situação no Quênia após as eleições. A oposição reclama fraude, mas os observadores internacionais dizem que tudo correu conforme as regras. Ao meu lado, aqui no estúdio, está o Guilherme Correia da Silva, que esteve a ver a entrada das mensagens. Boa noite, Guilherme. O que dizem os ouvintes e utentes?
Olá, boa noite. As opiniões são diversas. No Facebook, Andy Umbro diz que a oposição sempre reclamou, reclama e para sempre reclamará, por mais que as eleições sejam transparentes. No final, têm tendência de reclamar, comenta este ouvinte. Jaime Gulas escreve, no entanto, que pode ter havido fraude, porque esses supostos observadores eleitorais internacionais são recebidos nas cidades capitais, onde os partidos no poder sempre têm influência em massa. Há zonas recôndidas, onde os partidos de oposição têm muita aceitação. Nas províncias, distritos, vilas e aldeias, não vão. E é sempre nessas zonas onde se fazem manobras de voto, escreve Jaime Gulas. Marta Januário Licuco é da opinião que os observadores internacionais vão por interesses e nunca vão declarar fraude. Adulai Candé diz que pode haver fraude ou pode haver reclamações da parte da oposição, mas este ouvinte nota que os observadores internacionais foram unânimes em afirmar que todos os requisitos legais foram obedecidos. Por isso, para Adulai Candé, estas eleições foram livres, justas e transparentes. Amadou Buarugás, de Bissau, também diz que, já que os observadores internacionais confirmam que as eleições no Quênia respeitaram as normas internacionais, isto basta, resta só aos adversários derrotados reconhecerem os resultados obtidos. Já Quintino Medi escreve que tanto os observadores internacionais como a oposição têm razão, pois os observadores fazem o seu relatório em função daquilo que constatam no terreno durante o ato eleitoral, a facilidade de eleitores para exercerem o seu direito, etc. E isso é feito de uma forma superficial, sem, no entanto, saber dos últimos contornos dos boletins, ou seja, daquilo que se passa posteriormente durante a contagem dos boletins até à publicação final dos resultados. Quintino Medi diz ainda que o que sabemos é que em África poucas eleições são justas e transparentes e este ouvinte não acredita que as do Quênia foram uma exceção. Xangílio Manuel comenta que não se deve confiar tanto nos observadores, quer nacionais, quer internacionais. Lafobaldi comenta que o Quênia tem máquinas de fraude, são especialistas na matéria e lamenta que a democracia no continente esteja a piorar. E, por fim, Francisco de Carvalho comenta que há muitas vezes ambição de poder por parte de muitos líderes africanos que carregam os povos africanos para o sofrimento e para a pobreza.
Obrigada, Guilherme. E os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes e utentes, os que participaram e os que nos escutaram. Por hoje é tudo. Dos estúdios da DW em Bona, na Alemanha, despedem-se Guilherme Correia da Silva e Cristina Cripal. Tenham uma boa noite e até amanhã.